cidadãos no Japão fazem, lá na China 1 bilhão fazem. Façamos, vamos a mão. Os espanhóis, os lapões fazem, lituanos e letões fazem.
Vamos amar.
Gatinha
os garanhões fazem, esses fazem demais.
Leões ao léu, sobre o céu fazem,
os ursos lambuzando-se no mel fazem.
Façamos,
vamos amar.
E agora vamos até Cabo Verde, nestas nossas viagens, comemorações do centenário da primeira travessia aérea do Atlântico Sul.
Da travessia aérea do Atlântico Sul, protagonizada pelos portugueses Gago Coutinho e Sacadura Cabral, estão a ser assinalados em Cabo Verde e em Portugal. Trata-se de uma iniciativa da sociedade civil, nomeadamente através dos projetos Cabo Verde Caminhos de História, Travessia 100 e a Associação Portuguesa Lusitânia 100. A ideia é do português João Moura e do cabo-verdiano Hildo Rocha, ambos residentes em Lisboa. A programação decorre até agosto deste ano, com atividades nas ilhas de São Vicente, Sal e Santiago, em parceria com o governo. É o que nos explica Carlos Monteiro, porta-voz da organização em Cabo Verde.
Temos a promoção de um alto trabalho de informação e promoção sobre a importância da aviação para os dois países, através de promoção e tratamento de informações existentes, promoção de palestras e conferências, edição de um documentário televisivo na TCV com a colaboração da Rádio Televisão Portuguesa, RTP. Identificação de fontes e fatos históricos ligados à aviação civil e a essa travessia concretamente. E a sensibilização da população em geral e, logicamente, os jovens estudantes em particular, para a importância da aviação no contexto nacional e internacional.
Há precisamente 100 anos, os oficiais da Marinha Portuguesa, o comandante Sacadura Cabral e o almirante Gago Coutinho, chegavam à ilha de São Vicente, na primeira travessia aérea do Atlântico Sul. A viagem teve início a 30 de março e terminou a 17 de junho de 1922, no Rio de Janeiro, no Brasil. Por ter sido a primeira ligação aérea entre a Europa e a América do Sul, a viagem ficou sempre imortalizada, também pela utilização de um método inovador da navegação aérea desenvolvido pelos portugueses. Segundo o embaixador de Cabo Verde em Portugal, Eurico Monteiro, o país associou-se desde a primeira hora à iniciativa da comemoração do centenário da travessia aérea do Atlântico Sul, através da embaixada, dando a sua colaboração possível.
Cabo Verde associou-se muito prontamente a esta iniciativa, tem dado, portanto, a sua colaboração possível, e vamos ter a honra de receber uma parte importante desta celebração, portanto, em Cabo Verde, mais especificamente na ilha de São Vicente, em que se vai realizar um evento que com certeza será um enorme sucesso. É um feito importante, não só do ponto de vista histórico, mas também do ponto de vista técnico-científico. Se diz que esta travessia contribuiu para avanços significativos no domínio, portanto, da navegação aérea, mas também é, digamos, um feito cultural, porque também é um feito que fez a ponte entre vários mundos, entre o mundo africano e o mundo europeu e também o mundo americano, e mais concretamente, portanto, sul-americano. E portanto, são elementos importantes aos quais Cabo Verde se associa com muito gosto através desta paixão.
Para assinalar o centenário da partida de Portugal, chegada a Cabo Verde e ao Brasil, várias atividades comemorativas estão a ser levadas a cabo por diferentes organizações, nomeadamente o projeto Travessia 100 de Cabo Verde e o projeto Lusitânia 100 de Portugal, que têm trabalhado de forma coordenada para a divulgação da travessia aérea do Atlântico Sul. Recordo que a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, e escreveu o relatório da primeira travessia aérea do Atlântico Sul no Registro da Memória do Mundo, a 27 de julho de 2011, que a partir desta data é considerado património da humanidade.
Acaba que se espera, vês que vai pobre nome de velocidade. Olha que matou de coisa forte, um dia até chegar na fim. É melhor acaba que se espera, vais que vai pobre nome de velocidade. Olha que matou de coisa forte, um dia até chegar na fim. Se volta a moda um troco lança,
nunca sabe.
Se a vida está na balança,
não cai por pó.
Se volta a moda um troco lança,
nunca sabe.
Se a vida está na balança,
não cai culpa.
Já só mata a vinta a tremer, tudo se vai dar de estilozinha. Ele canta uma feda que é desgraçado, estava atrás de esquina de aguitar. Já só mata a vinta a tremer, tudo se vai dar de estilozinha. Ele canta uma feda que é desgraçado, estava atrás de esquina de aguitar. Se volta a moda um troco lança,
nunca sabe.
Se a vida está na balança,
não cai por pó.
Se volta a moda um troco lança,
nunca sabe.
Se a vida está na balança,
não cai por pó.
Troco lança,
nunca sabe.
Se a vida está na balança,
não cai por pó.
Se volta a moda um troco lança,
nunca sabe.
Se a vida está na balança,
não cai por pó.
Já só mata a vinta a tremer, tudo se vai dar estilozinha. Ele canta uma feda que é desgraçado, estava atrás de esquina de aguitar. Já lhe só mata a vinta a tremer, tudo sem vaidade estilozinha. Ele canta uma feda que é desgraçado, estava atrás de esquina de aguitar. Se volta a moda um troco lança,
nunca sabe.
Se a vida está na balança,
não cai por pó.
Se volta a moda um troco lança,
nunca sabe.
Se a vida está na balança,
não cai por pó.
Se volta a moda um troco lança,
nunca sabe.
Se a vida está na balança,
não cai por pó.
Se volta a moda um troco lança.
E depois de ouvirmos Cesária Évora, vamos direitinhos à Angola. Vamos até à província do Cunene, região sul de Angola, e conhecer a história do rei Mandume, o soberano dos Conhamas.
Vamos nesta edição conhecer uma das figuras que marca a história de Angola, figura ligada ao processo de colonização, marcado com a resistência de vários povos da região. Vamos recuar e saber mais sobre a figura que marcou a resistência no sul de Angola, mas concretamente na região onde é hoje a província do Cunene. Mandume, rei dos Conhamas, é a figura. O historiador Isidro Ndayepele vai nos guiar e nos apresentar o rei dos Conhamas.
Mandume Andemufayo foi o 18º rei dos Ovakwanyama, rei de Oukwanyama, que era o reino. Nasceu em 1893, na comuna da Mongwa, e morreu em 1917, no dia 6 de fevereiro, em Oyole. Morreu em combate. Mandume Andemufayo foi filho de Ndemufayo Yahaihambo e da rainha Ndapona Yasikende, filho único.
O nome de Mandume é conhecido na história de Angola, embora tenha sido deturpada a imagem da sua estrutura física, explica o historiador.
A imagem que foi bastante divulgada, inclusive nos livros de escolaridade, nos livros antigos do nosso país, a sua imagem não corresponde com aquela. Os portugueses usaram essa imagem de uma forma a ilustrar a grandiosidade deste indivíduo, mas aquela imagem não é a imagem verdadeira. Mandou-me, apesar de ser um jovem rei, bastante corajoso, destemido, não tinha aquela estatura física.
E foi aos 18 anos que Manduma assumiu o reinado e começou a comandar o seu exército na luta de resistência contra a ocupação colonial.
Manduma destacou-se a partir do momento em que substituiu o rei Nande Adimbe, que foi o soberano do reino de Okwanyama de 1904 a 1911. O seu reinado foi marcante por várias mudanças que ele fez enquanto rei, no sentido de organizar o seu reinado. Para além dessa gestão brilhante, ser um jovem que entrou tão novo no poder, apenas com 18 anos, e também entrou num período bastante conturbado, em que o desenvolvimento do reino, o apogeu do reino de Okwanyama, cruzou-se com o momento em que os europeus expandiam, resolveram fazer a ocupação efetiva dos seus territórios em África. Então, esse momento conturbado da história do nosso continente, particularmente de Angola e do Cunene, veio fazer nascer o espírito guerreiro, os Ovakwanyamas, né? É uma tribo que, por natureza, eram aguerridos e chegavam a dominar outras tribos, outros grupos étnicos, motivo pelo qual ficaram célebres. Esse período conturbado de invasão dos portugueses veio mostrar a grandiosidade deste rei tão jovem. Manduma soube concentrar em sua pessoa um excelente administrador do reino e também um excelente defensor do seu reino e do seu povo.
O nosso guia recorda uma das batalhas liderada pelo rei Manduma.
Manduma e o seu exército conseguiram combater um dos grandes generais portugueses que, na altura, lhe foi dada a missão específica de ocupar o sul de Angola, os territórios do sul de Angola. Este general chama-se General Pereira Dessa, um general bastante temido, que já fez outras ocupações a nível de África. E Manduma cruzou e embateu, em muitas das ocasiões, saiu-se vitorioso contra um exército comandado por este general que transportava consigo uma grande bagagem de experiência de combate.
Obrigado ao historiador Isidro Ndaye Pele, que foi o nosso guia, que nos levou a conhecer o rei Manduma, o soberano dos Kwanyamas, um dos povos que marcou a resistência da ocupação colonial no sul de Angola.
Nos foi. Eu estava na geração da utopia, imaginando como seria se o som não fosse só teoria. Assim,
Estivemos com a música de Aline Frazão. Agora viajamos para São Tomé e Príncipe. Calulu é um prato típico de São Tomé e Príncipe. O calulu constitui uma refeição familiar habitual, sendo também usado em festas religiosas. Pode ser confeccionado com peixe seco e fresco ou com carne seca.
O sabor do mola maguita é que tem body do mangoê. Já de peça de chignon, o tonto da X, Santa Zuxi.
O calulu é um prato típico santomense, muito usado nas refeições familiares, festas como casamentos, batizados ou cerimónias fúnebres. É considerado pelos nacionais uma iguaria rica, adequada para agraciar os visitantes, até mesmo os turistas. O calulu, tradicional do São Tomé e Príncipe, é normalmente confeccionado com peixe, camarão, búzio do mar ou da terra. Os peixes são defumados. Geralmente é o voador, fulfulo, peixe-andala e o maspombo. Há também o calulu à base de carnes, que podem ser de galinha, de suíno, incluindo chispe e cabeça, ou também a carne de bovino, como explica o Fernando Dalva, historiador e grande apreciador deste prato típico santomense.
Pode-se fazer com peixe e carne, mas basicamente ele é feito com folhas, que têm virtudes, folha de micocó, já as pessoas falam muito, mas também há plantas, são postas medicinais. E depois há efeito com palma, com ossami, pau-pimenta. São produtos que têm, que ajudam a digestão. E depois tem muitas outras, outras tantas folhas que se põem, e depois picadinhas e preparadas.
É longa a lista das plantas medicinais usadas na confecção do calulu. Entretanto, destaco aqui algumas como folha galo, folha docá, folha pega-lato, folha mamblemblé, folha de maquequê, folha libo-mucambu, folha de mússua, folha quissobó, folha de tartaruga, entre muitas outras. Há ainda outros ingredientes com destaque para fruta-pão, óleo de palma, berinjela, maquequê, quiabo, cebola, tomate, maquequê, entre outros. Desde o preparo até o prato pronto a servir, são no mínimo 3 a 4 horas de cozinha. Os acompanhamentos são diversos.
Bom, eu creio que em São Tomé, antes comia-se quase sempre com angu. Agora, diz o Mazari.
Angu se dá era banana amassada.
A banana amassada, podia ser pontada, quer dizer, meia madura, ou crua. Pisado, depois fica uma massa que se utiliza depois, mas também pode ser comida com fuba, pode ser comida com farinha de mandioca.
O calulu também pode ser acompanhado com o arroz. Já agora também aproveito para apresentar o jogó, o blá-blá, o isaquente, o molho no fogo, a zagoa, o funge maguita, o lussua, o kizaka e o feijão moda da terra, outros pratos típicos de São Tomé e Príncipe, que provavelmente também iremos falar deles aqui na nossa terra.
Nunca pôs de gosta de dançar, tá no nada pra ser no cumba. Nossa mesa chinota sondo, catoma chicote bobo. Esclada chico sum camendo, só com noite cacubli sunê.
Da Chico Sucamendo, só com no de caco e sundê. Nunca pôs de quê? Nunca pôs de quê? Nunca pôs de quê? Nunca pôs de quê?
Os capião, os cali, os capião, os cada quebra. Bocopa fala, volanque. Vai ao samato perdido.
Um samato perdido e um sachada, um xandá. Bosca pião, bosca ali, bosca pião, bosca da quebra.
Boca pra falar, volante, bota e ao samato perdido.
É um samato perdido, é um sachlada, um escandá. O copa fala por um pué, flanche calema, cano anormal e bruto.
Men ganha por ser pinta monte, tudo chega, China tá louco.
Estivemos com Filipe Santos e o tema Lagaia. Agora viajamos até Moçambique. As cascatas da Namacha ficam localizadas a menos de 100 quilómetros da capital moçambicana, Maputo.
Situadas a escassos quilómetros das linhas da fronteira que separam Moçambique, a África do Sul e o reino de Eswatini, antiga Suazilândia, as cascatas da Namacha são um potencial turístico no extremo sul de Moçambique. Apesar de toda a beleza natural que a caracteriza, as quedas de água de Namacha ainda são muito pouco exploradas, Contudo, ao que consta, vão poder beneficiar de um projeto de exploração com o lançamento de um concurso público para os interessados na exploração turística. Anamacha é uma vila do sul de Moçambique, a 76 km a oeste da capital Maputo. É sede do distrito do mesmo nome. O nome Namacha deriva de Lomaacha, um antigo soberano da região. A povoação foi levada à categoria de vila em 20 de abril de 1964. A 2 de abril de 2008, o governo moçambicano anunciou a criação do município da Namacha no âmbito da expansão do processo de autarcização. Situada num planalto da Cordilheira dos Montes Libombos, junto às fronteiras da África do Sul e da Eswatini, a vila de Namacha, onde se situam as famosas cascatas, tem uma população de pouco mais de 10 mil habitantes, com variados interesses culturais e turísticos, que podem contribuir para potenciar a exploração e desenvolvimento do turismo nas cascatas. Reza a história do local que, na década de 1960, Danúbio Nunes, cidadão português, residente na Namacha, publicitou a máxima: faça da Namacha a Sintra de Moçambique. Dadas algumas características da população, como o clima, a altitude e a proximidade da capital, que de certa forma tornavam comparável a pitoresca e histórica vila de Sintra. Uma circunstância poderá estar na origem da geminação da Namacha com Sintra. Para além das quedas de água e das suas piscinas naturais, a vila da Namacha tem para oferecer ao visitante o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, inaugurado a 29 de agosto de 1944 e onde a 13 de maio de cada ano se realiza uma peregrinação. Academia Mário Esteves Coluna, uma instituição que se dedica à formação de jovens futebolistas, para além de hotéis e um casino.
família, anima maningue.
E depois da música de DJ Ardiles, vamos até à Guiné-Bissau. No programa desta semana, fazemos uma viagem turística à ilha de Boubaque.
A ilha de Boubaque tem uma área de 48 km² e cerca de 11.300 habitantes. Fica situado no centro-sudoeste do arquipélago, separada por um estreito canal de Rubane e relativamente próxima das ilhas de Suga e Boubaque. Esta é a ilha mais turística, com variada oferta hoteleira e um festival de música no fim de semana de Páscoa que atrai muitos turistas que se deslocam vindos do continente para assistir a estes três dias de música contemporânea e tradicional guineense. A cidade de Boubaque, capital da ilha, vive à volta do porto e do mercado que ali existe, mesmo ao lado do pontão. É uma cidade com ruas descoordenadas e construções de características variadas, com alguns vestígios de arquitetura colonial. O porto, altamente degradado, é por excelência o ponto de chegada à ilha. Aqui é possível ver o fervilhar das gentes, principalmente quando chega e parte barco com destino a Bissau, um cancelheiro onde tudo embarca e desembarca. Peixe, galinhas, vacas, porcos, cabras e, claro, muita gente que entre sexta-feira e domingo, dias de viagem do barco, chega ou parte de Boubaque. Para entrar e sair do barco, tem que ser um pouco inventivo, pois as estruturas não estão preparadas para atracagem em condições ditas normais. Em relação ao mercado, saindo do porto e seguindo para o lado direito, encontramos o mercado local com as bancas de venda recheadas de cores. Aqui comercializa-se um pouco de tudo nos pequenos armazéns e bancas com legumes, fruta, peixe, carne, roupa, cereais, arroz, medicamentos, sapatos ou pequenos eletrodomésticos. A casa do antigo administrador de Boubaque, este edifício colonial, fica em frente ao canal que separa Boubaque de Rubane, encontra-se em evidente estado de degradação e funciona hoje, apesar de tudo, como sede administrativa do poder em Boubaque. Para o lado esquerdo, a saída do porto, sobe-se uma avenida onde se encontra o Museu de Boubaque, Padre Bissouta, que acolhe dezenas de estátuas, máscaras e objetos de uso cotidiano pelos bijagós, recolhidas ao longo dos anos por Luigi Scantamburro, missionário italiano que ali reside desde 1975. A arte bijagó, a par do artesanato nalu, é das mais importantes e conhecidas da Guiné-Bissau. Os artesões bijagós, apenas com uma faca e um pedaço de madeira, produzem esculturas religiosas como máscaras, bancos do reglo ou estátuas. Estas exigem um cerimonial prévio à sua execução: canoas, remos, pilões ou almofarizes. Toda esta riqueza cultural está representada neste museu inaugurado em 2009 e que está aberto de terça-feira a domingo, das 10 às 13 horas e 16 às 19 horas.
Tell me what really matters, the fool that I seen in the fears. That kills the mind, the body, but who's a monster that we fear? That's a peninsula, yo, got to be real with the darling. If you ain't out for the truth, you ain't got no business with the darling. You can get lonely out there, so you pardon. If you can read all the signs, I'm sure that you can read all the warnings. You're no one's prisoner, no one's attention disorder. There ain't no pretending you can drop the act when I rush through your border. Yeah, media, shut us off in the lobby. Doors open wide, mark us hot like my Javi. Now don't be so blind, you know what is up when you're crushing the party. Enough with the lie, you know that your front holds more than you can carry. Oh, media.
Sickles.
claim to be. Most of us want to belong. Trying to keep up with the beat. We were the light all along. Yeah, media. Shut us off in the lobby. Doors open wide. Martin's not at my job. Now don't be so blind. You know that it's up when you're crashing the party. Enough with the lie. You know that your front holds more than you can carry. The mind, the body, but who's a monster that we fear? Let the peninsula